Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Outra lei, né? Esta lei é inexorável, né? Precisa pecar se não tem Cristo. Não tem escape, não tem terceiro homem que pode... Não, eu não vou fazer isso, mas... Eu não adultero e mato, mas eu não pago todas as minhas dívidas e minto às vezes. Não, não tem. Não. Não. Tem um ou outro. Né? A lei do pecado da morte, porque o pecado leva para a morte. Né? E o que é a morte? Separação de Deus. Não passividade, extinção, não. Então tem outra lei em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou desta lei do pecado e não precisa pecar. João fala que quem nasce de novo não peca. É verdade? É verdade. Então vamos praticar isto. É nossa herança. Precisamos de pecar? Não. Por quê? Temos Cristo. Ele não pecou. Ele está em nós. A igreja, acorda, né? Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Na carne, Cristo estava na carne, no corpo, e não pecou, então ele condenou o pecado. Para que, agora versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a condição de não pecar é que não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós andamos com alma dominando, ou às vezes corpo dominando a alma, né? Vamos cumprir a lei do pecado e da morte. Se nascermos de novo pelo Espírito, ligado com o Espírito de Deus, o Espírito está querendo, pelo Espírito de Deus, unido com o nosso Espírito, dominar a alma e falar, isto é pecado, para, nesse momento. Para. Ah, mas eu estou fraco. Você não está fraco, você tem Cristo. E Deus está falando de não falar isto. Você não deve mais nada. Então o Espírito começa a dominar a alma e o corpo, nós podemos andar no Espírito momento por momento. Momento por momento. Não é verdade? Andar assim, né? Não uma experiência assim, grande experiência de santificação. Não uma doutrina, a segunda obra da graça, mas andar no Espírito momento por momento. Se errar, arrepender na hora. Confessa, arrepender. Perdoar outros e ser perdoado na hora. Amém? Amém. O sangue de Jesus. Eu pratico isto, né? Se errar, eu sou perdoado porque eu perdoo outros que estão errando, né? Outra frase que eu uso, eu caio para frente. Caio, mas estou aprendendo e levanta. Continua. Levanta de novo, né? Cai para frente, né? Perdoa outros. Não fica a justiça própria. Oh, eu estou conseguindo. Por que você não? Não. Perdoa na hora e vai ser perdoada na hora. Amém? O sangue de Jesus. Perdoa outros e ser perdoada. Porque podemos ser perdoados. Cristo morreu. Por conselhar o mundo. Então, andando no Espírito, nós vamos ser santificado quer dizer entrar na vida espiritual e não pecar mais. Agora eu vou prosseguir sobre esta água. Hã?
Eu estou entendendo. Agora me explica aí. Paulo, em Tessalonicenses, diz que nossa alma, corpo e espírito estejam irrepreensíveis, né? Então, o nosso espírito, que não é o espírito de Deus, né? O nosso espírito também tem que santificar.
Tem que ser. Porque tem engano espiritual. Tem engano espiritual, não só de alma. Mas se não tomar cuidado. É, mas o carismático é enganado.
Como é que cura? Como é que cura sem espírito? A alma não cura ninguém. Então é um espírito.
É, esse negócio de pegar pela toa e fazer pá, assim, todo mundo caindo, isto é de pica? Não. O espírito enganoso.
Nosso espírito
pode ser enganado ainda. Não?
Mesmo o espírito habitando, o nosso espírito ainda pode ser enganado. E tem que santificar o espírito.
É. Você pensou que mesmo nascer de novo está unido com o Espírito de Deus, o Espírito está seguro, né?
Purificando-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus.
Lê de novo.
Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, que é a alma e o corpo, né? E do Espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus.
Não preocupa sobre isso. Não preocupa, porque você tem Cristo. Se você está entregue a Deus totalmente, Ele vai mostrar qualquer engano. E você vai ser liberto, mas tem que... Nada é automático, né? Mas...
Esse espírito que está falando, purificando toda a imundícia do espírito, é o espírito do homem.
Então tem perigo para até o espírito e muito perigo para a alma e tudo, né? Mas Deus, sabe, eu sinto que estamos entregues a Deus totalmente. Não quer nada para nós, e tudo para Ele, e vai mostrar, né? Porque é muito difícil para a pessoa normal ser enganado no espírito, porque ele está querendo coisa certa, né? Mas esse homem que é exaltando como Satanás, ele entra nos dons do espírito e ele, em vez de humilhar diante de Deus, ele tem até o espírito enganado, né? Porque ele gosta de poder. Gosta de poder. Então, precisamos, para a volta de Cristo, ser santificado no espírito, na alma e no corpo. Então, a nossa tarefa principal é a alma, né? Quando o corpo vai ser santificado? Glorificado vai ser na volta de cruz. Mas o corpo pode ser santificado agora, né? É. Minha esposa está muito fraca, né? Mas, sabe, está alegre. Meditando na palavra, ela sente, ela fala que está sendo santificada no espírito, alma e corpo. Né? Ela está com tanta realidade, né? Está percebendo coisas que nunca percebeu, né? Sobre coisas da alma, sobre coisas do espírito e aceitando operação no corpo, né? Tudo, né? Então é um processo que cada um tem que passar.
É.
Você perturbou algumas pessoas, né? Mas ele deu a escritura, né? Que tem possibilidade de enganar. Mas não precisa preocupar. A única coisa é preocupar-se se não está entregue. Se tem seguro alguma coisa, você é aberto para ser enganado em qualquer área da sua vida. Entende? Se está entregue totalmente a Deus, eu quero a sua vontade, todas as chaves entregue a Ele, Ele vai mostrar se tem um perigo no espírito.
Mas a chave, Nicodemos veio para Jesus e falou assim: Mestre, sabemos que és de Deus, não sei o que. Jesus cortou ele na hora. Se não nascer de novo, nada feito. Por quê? Só outro homem. Então, enquanto você está nesse homem, nada feito. Você pode ser um mestre de Israel, você não sabe nada. Quer dizer, essa
então esse homem era quebrantado na cruz, na vontade no Getsêmani, né? Não minha, quase gotas de sangue, né? Então ele foi quebrantado. Até recebemos esse espírito de quebrantamento, não tem perigo. Se fugir desse quebrantamento em qualquer área da sua vida, tem perigo. Se você é muito espiritual, ele vai enganar o espírito. Se é muito carnal, ele vai enganar a alma. Muito intelectual, vai enganar a intelecto. Muito assim, sensual, vai enganar o corpo, né? Vai dominar. Assim, né? Então tem toda a área segundo a personalidade de cada pessoa, né? Mas a chave é isso, né? Quebrantamento. Eu não quero nada para mim. Tudo para Jesus. Manter isto. Na velha aliança tinha holocausto de manhã e à noite. Holocausto todo dia de manhã e à noite. Quer dizer, tudo, tudo no altar. Glória a Deus. Tem pessoas que podem fazer isto, né? Não tem feito isto. Pode fazer isto. Vamos fazer isto, né? Não tem futuro. Não tem futuro. Casamento não vai resolver, dinheiro não vai resolver, sucesso não vai resolver, nada vai resolver, porque tem eternidade. Esta vida é muito curta. Glória a Deus. Jesus voltará para a igreja santificada. A igreja vai ser santificada pelo andar no Espírito momento por momento. E vai andar no Espírito por discernir quem é a alma e quem é o Espírito. E vai discernir se está totalmente entregue. Amém? O Espírito é fiel e vai mostrar. Se você continua fazendo alguma coisa que todo mundo está fazendo e não tem paz, o Espírito está mostrando alguma coisa, consciência. Você tem essa experiência de fazendo coisa que todo mundo faz? Na igreja, o pastor fala que pode fazer e não tem paz? Graças a Deus, você é escolhido para entender alguma coisa. Não tem paz. Mas todo mundo fala, eu quero isto e todo mundo está fazendo, então eu posso fazer? Pode fazer. Mas o Espírito está te enganando. Se eu entregar tudo, até tudo, e vai ter uma alegria. Pode ser batizado na hora pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Cheio de alegria e gozo, paz. Ama a seus inimigos. Pode amar seus inimigos? Pode. Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Aí, nesse contexto, nós precisamos lembrar o seguinte, que o Espírito quebrantado funciona no corpo. Então, se a pessoa profetiza, dá uma palavra e os outros irmãos, o Espírito Santo no corpo, não testifica, e ele acha ruim, fica ofendido, sai com raiva porque ele ficou humilhado, esse Espírito não é o Espírito de um homem quebrantado, é uma impureza do Espírito. Mas se nós temos o Espírito do homem quebrantado, nós vamos profetizar, orar, falar, e se estivermos errados, os irmãos vão nos corrigir e nós vamos aceitar desde o maior até o menor. Porque ninguém, né? Assim, o que Deus quer produzir na Terra hoje é, é esse mover do Espírito Santo da igreja, onde tem quebrantamento. Desde o líder máximo até o mais baixo, todos submetem ao Espírito. Não tem prerrogativa de achar que nunca é. Isso é muito importante. E a obra que Deus quer fazer nos últimos dias, porque as pessoas dizem que vai fazer do Espírito. Quando pode ser da alma ou pode ser outro espírito. Né? E nesse último revista que saiu, tem uma mensagem do Eric Prince, ele diz: qualquer espírito que você usa, não é o Espírito Santo. Qualquer espírito que você usa, é espírito de feitiçaria. E se você aplicar isso nas igrejas hoje, o espírito de feitiçaria está solto. É uma palavra fortíssima, que qualquer espírito que você usa, Deus é soberano, Ele usa você. E Ele manda pelo corpo, Ele deu medida do Espírito para cada um. Então ninguém tem domínio sobre o Espírito. O Espírito Santo é que domina. Sério, Deus quer revelar isso.
Muitos espíritos, muitos espíritos dentro da igreja. Mas podemos, pelo Cristo em nós, espírito de discernimento, se tudo está entregue a Deus, podemos ter discernimento e sala não. Eu não devo nada a esse caminho da carnalidade. Versículo 5:8 de Romanos: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você está inclinada para as coisas da carne? Você está inclinada para as coisas da carne? Você sabe que esta coisa não leva para a vida eterna? E é nutrindo isto, alimentando isto, música, revista, cinema, conversa. Você está inclinada para as coisas da carne? Amigos, tá, né? Então você tem que entender qual e qual, né? Pois os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Tá escutando? Eu preocupo sobre pessoas escutarem. Inclinando quer dizer assim, né? Aquela música, aquele filme, aquela conversa, né? Quando eu vejo, estou criando, tenho uma outra família agora, né? Nós estamos criando duas adolescentes, né? E muitas vezes eu vejo eles tá, entre eles e outras amigas da rua, né? Eu falo, que assunto que elas têm, né? Que assunto, tá. Eu tenho uma desconfiança que é o assunto do evangelho, né? Mas que impressão elas podem fazer na rua? Elas têm bastante moços assim, né? Se ele pode mostrar Jesus, né? Per palavra e pelo exemplo, né? Então, a inclinação, elas vai me perdoar, né? Elas sabem que eu amo e quero vida que presta, né? Então, inclinação é uma coisa momento por momento, né? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque Satanás tem controle sobre o corpo e alma sem domínio do Espírito. Não pode obedecer à lei de Deus de jeito nenhum. Pode tentar, pode pedir oração, pode jejuar, mas não tem jeito. Vai inclinar para a carne, porque Satanás controla tudo. Só o poder de Deus em nosso espírito pode dominar, porque Deus está dominando e ele é muito mais poderoso que Satanás.
Amém.
Agora, César, vamos atacar esse negócio de... versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a pergunta é: você está na carne? É nosso inimigo, é forte, né? Precisamos de firmeza. Dúvida não dá. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vamos ler de novo. Vós, eu, nós não estamos na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Espírito habita em nós? Sim, porque aceitamos Cristo. Então, aceitando Cristo, Ele mora em nós. Como Ele mora? Pelo Espírito. Certo?
Certo.
Voz mais firme. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Você não, você até aceitou Cristo, então você tem Cristo. Como vai ter Cristo? Pelo Espírito. Onde está o Espírito? Em nós. Então, eu falo assim. Se Cristo está em nós, e o Espírito está em nós, nós estamos no Espírito? É. Para Deus, a lei de Deus, a lei das dimensões de Deus, não tem diferença entre estar no Espírito e o Espírito estar em nós. É. Então, fala com seu filho. Se estamos pulando na piscina, estamos na água. Se bebemos água, a água está em nós, dentro, né? Mas para Deus, não tem diferença. Isso é a lei de três dimensões. Ou estamos na água, ou a água está em nós. Um ou outro. Né? Mas na lei do Espírito, e se o Espírito está em nós, pelo Cristo está em nós, então estamos no Espírito. Se estamos no Espírito, estamos na carne?
Não.
Então não estamos na carne, porque estamos no Espírito. Se estamos no Espírito, devemos algo para a carne?
Não.
Você tem fé agora para não dever nada à carne? Gálatas 5:16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Pulando agora para versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, vivemos pelo Espírito habitar, né? Você tem o Espírito de Cristo?
Sim.
O Espírito vive em você, né? É muito bom, né? Muito bom. Mas você agora tem problemas, às vezes, com pecado, pensamentos e dificuldades.
É.
Por quê? Você tem o Espírito, por que tem problemas? Está, o Espírito vive em ti, né? Por que tem problemas? Não andar. Então tem diferença entre habitar, até entre derramar e andar. Andar é discernir entre o Espírito e alma. E obedecer o Espírito cada momento. Isto andar no Espírito e não vai pecar. Vai ter amor. Vai ter relacionamento certo e tudo, né? Andar. Não vai alcançar a perfeição de vez. Vai cair para frente, vai perdoar e ser perdoado e começar a andar mais e mais. Assim, né? É, mas não pode nem esperar andar se não tem certeza que está no Espírito. Então, Paulo quer enfatizar que estamos no Espírito, não estamos na carne, então podemos andar, inclinar pelo Espírito. Mas se estamos em dúvida, se estamos na carne, porque tem tantos problemas, claro que estamos na carne. Não estamos na carne. Estamos no Espírito, não aproveitando. Não entendendo. Mas se entendemos bem que estamos no Espírito, não na carne, podemos então inclinar cada momento para o Espírito. Andar no Espírito produz fruto. É certo. Uhum. É. Derramar do Espírito produz dons. Habitar no Espírito produz paz. Né? Perdão, paz. Pessoas que não creem Nem abrir a boca, nem orar, nem quer louvar a Deus. Tem em Cristo. Mas não tem poder, né? Mas a derramar do Espírito produz clamor, oração, louvor, dons, isso. Mas não necessariamente produz fruto, né? A fruta é silenciosa e leva tempo, né? Amor, gozo, longanimidade, mansidão. Estava pensando na oração hoje, né? Tem pessoas que eu não conheço muito, né? Mas era dificuldade porque pessoas, por exemplo, se todo mundo cheio do Espírito ia ter uma louvor forte, né? Mas não tinha, né? Porque tem pessoas que foi receber o batismo, mas vazou, né? Ou alguns problemas, assim, né? Tem uma mistura, né? Mas o habitar é permanente, né? Habitar é permanente se só nem pecado persistente, né? Continuar pecando. E habitar permanente se não pecar além da paciência de Deus, né? O derramar é temporário, tem que ser cheio muitas vezes, né?
Constantemente.
É, como gasolina no carro, tem que encher, né? Abastecer, né? É. Mas andar, Alberto está querendo falar que ser cheio do Espírito ajuda a andar, né? Eu não estou desprezando o batismo do Espírito Santo, de jeito nenhum. Eu resisti para 5 anos, né? Eu pensei, não precisa. Mas Deus me encheu e eu tinha uma revolução. Então, o batismo do Espírito é de muita importância, né? Primeiro passo é entender que você já tem. Está tendo. Você tem que habitar e pode ser cheio do Espírito. Isso também é bom. Mas andar pode fazer porque você tem Espírito.
Estar no Espírito é porque é uma obra da cruz de Deus para nós. Então nós, ele fala, você não está na carne, você está no Espírito.
É.
Agora, andar no Espírito depende do relacionamento, a correspondência.
É, exatamente.
Aceitar isso, entender que eu já estou no Espírito, foi eu posso corresponder.
Então eu falei, nós estamos vivendo no Espírito, vamos, andemos no Espírito. Uma relacionamento. Andemos, vamos andar. Devemos, não devemos nada, é uma correspondência, relacionamento. Andar precisa relacionamento, né? Andando com Deus, andando no Espírito. Sabe, eu entrei em Cristo, eu não batizei para 5 anos. Porque eu pensei que era quase infantil, né? Quase água, né? Muitas igrejas batizando e não tem fruto, não tem caráter, né? Mas quando eu ouvi sobre o batismo do Espírito, eu queria. Eu vi coisa que eu preciso. Mas quando eu comecei a buscar o batismo do Espírito, em meu caso, Deus tratou. Está nas Escrituras, escrito que precisa batizar. Arrependei-vos, batizar no nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Eu entendi e Deus me... Até eu comecei a vibrar no Espírito e depois parou. Né? E eu falei, por quê? Ele falou, tem que batizar nas águas. Tá? Então falei com os irmãos orando assim, né? Então, eu fui batizado nas águas e recebi o Espírito Santo. Então, eu sempre agi no ministério ensinando isto. Mas não, sabe, é coisa complicada, porque tem pessoas batizadas nas águas e no Espírito não tem caráter. Não está andando no Espírito. Batizar nas águas não resolve, mas está escrito, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu acho que devemos ensinar a palavra e ser dirigido pelo Espírito como evangelizar, né?
Sr. João, o problema no caso de hoje não é porque não se ensina o aspecto de andar no Espírito, o que Jesus falou em Mateus 28, e de fazer discípulos batizando-os e ensinando-os. Né? Então se ensina muito sobre a importância de batizar e depois se ensina os aspectos, né, de andar no Espírito, esse aspecto espiritual no corpo, por exemplo, que é fundamental. Né? Então não existe muito essa ênfase do andar, existe a ênfase do derramar, existe a ênfase das manifestações, mas não do andar no
Espírito. Outra coisa importante, acho que está causando dúvidas sobre o batismo, é que o batismo, o Novo Testamento, vem em cima de uma pregação muito forte,
é
arrependimento. Hoje, quem não é batizado, às vezes tem mais arrependimento de quem é, virou uma confusão, então não virou uma marca decisiva. Mas, antes do batismo, para o batismo ter algum valor, tem que ter duas coisas, biblicamente, arrependimento e fé. Né? Forte. Arrependimento total da sua vida e uma fé total nessa obra aproximada de Cristo. Senão, o batismo é sinal de quê? Porque a única vantagem do batismo, Deus deu o batismo, porque o batismo é uma coisa exterior, para acabar com aquelas dúvidas interiores. Porque um dia você está com fé, outro dia você está sem fé. Né? Então você fica muito subjetivo. E o batismo é uma marca pública, segundo a palavra de Deus que foi escrito, que quando o diabo te ataca, você fala, mas eu fui batizado nas águas em cima da fé. Então aquilo fica uma marca permanente. O problema é que hoje, nessa fase, não está sendo uma marca, que muita gente que é batizada não teve experiência, não tem uma marca de nada.
É. Há muita confusão hoje. Estamos na virada de outra fase da igreja ser restaurada, sabe? E duas coisas que Jesus ordenou: batismo e a ceia, né? Então, eu queria ver a restauração da igreja, então eu comecei a pregar batismo e a ceia, procurando tudo, mas agora eu estou confuso, porque eu acho que a coisa próxima é estourar a palavra. Então eu não tenho muita orientação sobre batizar e tomar a ceia sem a palavra adequada. Mas eu não estou proibindo, não estou ensinando que não deve batizar, não deve tomar a ceia. Mas eu não sei sobre essas coisas, porque eu estou totalmente apaixonado, né, para ver a restauração da palavra apostólica. Assim, quando tem palavra apostólica, vai batizar e receber o Espírito e santidade e comunidade, amor, né? Agora, batizando pessoas, formando uma outra seita, tomando a ceia, como? Pessoas começam a consertar coisas na orinha da ceia, né? Assim, né? Mas que coisa, né? Não, tem que consertar 5 minutos antes da ceia? Por que está andando 1 mês com esses problemas? Mas que tipo de ceia é isto, né? E no símbolo, assim, né? Então, eu estou confessando que eu não sei o que fazer sobre a igreja, não. Porque duas coisas que Jesus ordenou, batizar e tomar a ceia. Então, eu pratiquei essas coisas, né? Mas não deu certo. Não chegamos à palavra apostólica. Eu não sei, eu não tenho muita confiança nem no sistema de catolicismo, o Cristo, né? Nem no protestante evangélico, tomar a ceia assim, né? Tudo só formal e consertando no último momento. Eu não sei, eu preciso de ajuda sobre, eu não sei. Eu sei alguma coisa, preciso andar no Espírito.
Amém.
Formar caráter. E assim, nesse processo, certamente vai começar a andar junto e vai ter amor e reunir junto e formar uma outra igreja, né? A igreja nova do século XXI. E vai, não vamos entender sobre batizar e tomar a ceia, mas eu não entendo agora, mas eu não quero assim, criticar e desanimar ninguém, mas eu estou, né? Que eu estou precisando, eu sinto que precisamos arrependimento forte, individual e coletivo, arrependimento. Imagine esse encontro agora, se tivesse mais espírito de arrependimento forte. hoje, amanhã, né? Coisa forte, meu Deus, pessoas prostradas, confessando. Tem muitas pessoas aqui que estão encerrando a fenda. Em cima do muro. Amigos do Evangelho. Observando, tipo de jornalismo, né? Observando. Vamos entregar tudo. Vai resolver.
Irmão, a graça que hoje a igreja tem, ela precisa ser desmascarada. Porque a graça diz que não precisa andar no Espírito. Está habitando, não precisa andar.
É graça barata. Não presta. Misturado. Graça barata. Não precisa de lei. Estamos na graça. Deus nos ama. Deus ama-nos para castigar como filho de arrepender. E graça é cumprir a lei pelo Espírito. Não é? A graça é o Espírito em nós cumprindo a lei. Sem esforço humano. Isto é o Evangelho. Que tipo de Evangelho se está misturado com o mundo, misturado com lei e aquela coisa toda? Isso não é graça. Isso é uma licença, libertinagem de fazer o que quiser e fala que eu estou de Cristo. Meu Deus! Ainda para reunião após reunião, programa depois de programa, e não tem alimento. Não tem arrependimento, tem rotina. Eu sofro com isso. Você está sofrendo? Vendo o povo de Deus querendo receber e não recebe nada? Vira para seu vizinho e abraçar, fala que eu te amo. Se não ama nada. Quem você ama é você. Eu sou meio radical, né? Eu era radical no sentido que tem que estourar a igreja, tem que batizar na hora de receber Cristo, tem que receber o Espírito Santo na hora, tudo assim, mas não funciona. Muita mistura, porque eu não tinha a palavra apostólica. Tem que batizar em nome de Jesus pela palavra revelada, o mistério revelado, Cristo vivo. Eu amo Jesus, né? E não importa onde eu vou e o que acontece, porque colocou um amor por Ele em mim, né? Estou apaixonado com Jesus. Eu convido toda pessoa que não é apaixonada, entregue para Jesus. Marta, um olho para o outro. Apaixonada por Jesus é tremendo, né? Eu preciso confessar, eu estou apaixonado. Eu amo Ele mesmo. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser perfeito nele. Esta primeira cântica hoje foi tão preciosa, né? Agradeço a Deus. Assim. Então, vamos assim, entregar para amar a Jesus, né? Isto é a resposta. Eu não sei muito sobre suas experiências, né? Mas eu sinto que é a solução em amar a Jesus.
Amém.
Amar a Jesus. E ajudar outros. Pelo exemplo e palavra, não sei como ajudar. Eu gostaria de ajudar de toda maneira, mas eu preciso confessar isto. Eu sinto que tem coisas ainda que eu preciso fazer, não sei, né? Mas obrigado pelas suas orações e tudo. Eu sou meio velho e tudo, mas eu amo Jesus. Eu não importa mais nada. Deus é muito ciumento, né? Ele não quer dúvida. Ele não quer amar a Ele e ama outras coisas. Ele quer, entregue tudo. Mas ele quer, assim. Não, entregue, depois ele vai explicar como vai ser, né? Coisa principal, né, Nilda? Tudo no altar. Às vezes é difícil sozinho, né? Mas tem ajuda de outros, né? Tem essas reuniões e tudo, né? que qualquer momento, agora, ainda, hoje e amanhã, se você sente alguma coisa, faz, né? Assim, entregue, entregue. Entre. Entre. Você não pode imaginar que uma pessoa aqui entregando vai incendiar nós. Porque uma pessoa entrando, nós vamos entender que o corpo está começando a formar, né? Tem resistência, né? Eu senti muita assim, problema na reunião hoje, né? De oração, né? Mas nós vamos ganhar a guerra, né?
Amém.
Tem lutas, assim, resistência, tudo, né? Mas estamos aqui porque nós queremos Jesus, né? Então, vamos ainda esperar hoje alguma coisa, amanhã, que durante a noite, né? Eu quero Jesus. E isto vai ajudar nós, porque outros entregando, eu vou ser fortalecido, eu preciso de você, cada um, né? Nós precisamos do outro, formar o corpo, né? Não é a pessoa como eu ficando aqui. Cada pessoa é importante, né? Cada pergunta, cada dúvida, né? Pode ser resolvido junto. Aleluia.
Aleluia.
Glória a Jesus.
Amém.
E tem que ter muito cuidado sobre nosso tempo, né? Nosso tempo de ler coisas e novelas e TV, né? Mas eu me preocupo sobre isso, sabe? Eu criei meu filho sem televisão nem rádio, sabe? Eu preciso confessar isso que Deus fez. Então eles tinham a oportunidade de fazer outras coisas, livros, conversas, né? Então precisa, não, como o irmão está falando, não nutre a carne, né? Às vezes eu vejo uma filme e você fica melhor, não, fica aquela coisa, né? Permanecendo na mente, né? Violência, sexo, coisa insuportável, né? O mundo está deteriorando cada vez, assim, né? Então nós, como cristãos, não devemos nutrir a carne, nutrir carnalidade, sensualidade, divertir com coisa que não é inclinada para coisas do Espírito. Conversa, né? Sentimos melhor na carne quando criticamos outros, estamos levantando em cima dos outros, né? Criticando os outros. Vamos ficar sensível, né? Porque quem eu faço alguma coisa assim, até conversar na carne, né? Eu sinto. Tem que, oh Deus, perdoa, perdoa. Eu não quero criticar outros, não quero exaltar. Eu não sou melhor, eu estou pior. Só pela graça de Deus. Deus sabe, eu sei também, estou pior.